Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz. Você já foi abençoado nessa noite? Tem uma coisa bonita quando a gente louva a Deus, não é, gente? Coisa parece que flui. Eu quero deixar uma mensagem que Deus colocou assim no meu coração. Eu tenho que falar mais perto desse microfone, a pedido. Tá melhor? Ok. Aí atrás estão me ouvindo? Bem? Ótimo. Então, eu sei que tem momentos na nossa vida que parece que nós estamos sozinhos. Eu tenho certeza que cada um de vocês, em casa, no seu trabalho, onde você estiver, aqui presente, tem momentos que parece que nós nos sentimos só. E essa semana eu tive uma experiência não muito boa, não quero dar ênfase a isso. Depois de uma quarta-feira abençoada, não essa anterior, eu fui para casa e fui assaltado. Levaram tudo, com a arma apontada no meu rosto, e eu só pensei assim, por um momento que a minha vida, eu poderia perdê-la. Mas ao mesmo tempo, me deu assim, um pensamento assim, bom, eu sei para onde que eu vou. E eu lembrei da minha filha Júlia, que está grávida, está para ter neném, provavelmente essa semana. E eu fiquei assim, eu não posso fazer nada, nem reagir, nem nada, porque eu quero ver esse netinho. Rafael. Mas não tem momentos que parece que você vive, tem uma experiência e diz assim, cadê o Senhor nessa história toda? Aonde estava Deus quando estava acontecendo isso comigo? Bom, eu fui para casa correndo, agradecendo a Deus que Ele me deu ainda um tempo de vida. Carro, celular, essas coisas, tudo é secundário. Porque no susto, você não sabe nem o que faz, né? Eu não sabia como eu só tirava o cinto, eu não sabia como eu abria a porta, eu não sabia o que fazia. E às vezes, numa experiência dessa, você pode levar um tiro e morrer, né? Então, eu quero começar com esse episódio para você pensar em momentos da sua vida que parece que Deus não lembra de você. E o tema dessa mensagem é o Deus que lembra. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não esquece nada. Sabe o que é nada? Eu quero ler essa história que é muito conhecida, a história de Ana, que está lá em 1 Samuel. A experiência de Ana é uma experiência única, porque eu fico pensando numa... Toda mulher tem um desejo de ser mãe, né? É um sonho de mais alto. Oh, Deus. Toda mulher... Está melhor assim? Ok. Toda mulher tem um desejo de ser mãe. Não é verdade? Ana, ela tinha uma família que era diferente. Naquela época havia a possibilidade, a permissão da poligamia. Essa casa tinha um marido e duas mulheres. Ana, Penina e o seu marido. E ela tinha... Elcana, o pai, né, o marido, ele tinha um lar que aparentemente era muito feliz. Tinha filhos, só tinha um porém. Ana era estéril. Essa semana mesmo recebi informação de um querido missionário, que ele descobriu que ele é estéril. Ele está bem sofrido. Mas nessa igreja nós já vimos notícias de pessoas que eram estéreis. E agora têm filhos. Eu digo isso para a glória de Deus. Nessa igreja nós temos testemunho. Então, o que aconteceu? Eu não quero ler todo o texto, porque é muito grande. Mas essa família era uma família devota, dedicada ao Senhor. Eles iam todo ano, diz o texto em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló. Estava ali. Aí ele conta como que a experiência de estar nesse local para adorar a Deus. E o que ele fazia. E vem um registro aqui, ó, versículo 6. Vem um registro. A sua rival, não, Penina, que era a esposa que tinha filhos, ela provocava Ana. Você imagina que essa uma casa com duas esposas não funciona legal, né? Com uma, às vezes, já é difícil. Agora imagina essa mulher dizendo para Ana todo dia, olha, vou dar banho nos meus filhos. Coitada de Ana, gente. Ana sofreu muito. E diz assim, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Todo ano ele fazia isso. Ele ia adorar a Deus, subia à casa do Senhor. E Penina, nessa peregrinação, irritava Ana. Está registrado aqui. Pelo que chorava e não comia. Um momento de adoração, um momento de alegria, gente. Um momento de adoração não é um momento de ficar sofrendo. Essa mulher estava com seu coração partido. Seu marido ainda disse uma frase para ela muito interessante. Ele disse assim, Que você fica triste desse jeito? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela não queria 10 filhos, ela queria ser mãe, que fosse um. E aí eu não sei se você estivesse no lugar de Ana, o que, que ela deveria ter respondido para Elcana, né? Depois de um período que ela estava orando, diz o texto a partir do versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, eu quero que você entenda como é que estava essa mulher, senão você não vai entender o que, que aconteceu. Ela orou ao Senhor. Sabe o que, que eu gosto? Eu gosto de pensar que Ana não desistiu de orar. Ela não deixou de crer. Ela não deixou de perseverar. Ela insistiu. Estou eu aqui, Senhor, mais uma vez. Me dá a graça de ser mãe. Chorou abundantemente. E aí ela fez um voto a Deus. Cuidado quando você faz voto a Deus. Porque Deus espera que você cumpra. Ela disse, Senhor dos Exércitos, eu estou no versículo 11, obrigado. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Olha o sentimento. Essa palavra a gente vai ver no Antigo Testamento, Zacar. E de ti, de mim te lembrares. Da tua serva, te não esqueceres. E lhe deres um filho varão. Ela foi bem clara. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto que ele seria um nazireu. que ele ia ser totalmente dedicado ao Senhor. Não podia cortar cabelo, não podia beber bebida alcoólica, nada disso. Era um homem consagrado. Ela fez, ela ficou tanto tempo orando ali. Versículo 12. Demorando-se ela não orar perante o Senhor, passou Eli e observar que ela só movia os lábios. Portanto, Ana, ela não, o coração dela estava... Não tem uns momentos que a gente está assim, que a gente só fala no coração? Eli achou que ela tinha, que ela estava chapada. Ele disse o seguinte: ô minha filha, até quando você vai ficar aqui embriagada? Ô meu Deus, coitadinha de Ana. Aparta de ti esse vinho. Deu uma repreensão nela. Nós somos falhos, né, irmãos? Como nós julgamos pelas aparências? Como nós somos críticos? Como nós examinamos as coisas pela nossa cosmovisão, a nossa visão de ver as coisas, e julgamos? Ela disse, versículo 15, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando, ela confessa. Você quer saber porque eu estou assim? Deixa eu te contar, sacerdote. Venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Ela também abriu a boca, pensando que eu sou o quê? Pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora eu estou aqui nessa oração, porque eu estou angustiada, estou cheia de aflições na minha alma. Ele disse, então tá, filhona, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eu fiquei pensando, quantas vezes ele foi anualmente Eucana com a sua família para adorar o Senhor em Siló? Não diz. Mas me parece que foi, que foram várias jornadas, né? Ela disse, versículo 18, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Tudo por causa da bênção que o sacerdote declarou sobre a sua vida. A gente, às vezes, não tem ideia do que significa você abençoar pessoas. Eu até hoje, né, eu sou coroa mesmo, mas a minha mãe tem 84 anos, eu ligo para ela, a primeira coisa que eu peço é o quê? Bênção, mãe. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo ouvir minha mãe dizendo, Deus te abençoe, meu filho. Levantando-se de madrugada, versículo 19, deixa eu andar... E adoraram perante ao Senhor, e voltaram, chegaram à sua casa a Ramá, e Elcana coabitou com Ana, sua mulher. E diz o texto, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Feche seus olhos. Peça a Deus agora, Senhor, eu quero que a Tua palavra fique no meu coração. Peça. Não deixa nada distrair tua atenção da palavra agora, nada. Esquece celular, conversinha com alguém do teu lado. Pai, eu sei que cada reunião dessa tu tens um encontro marcado. Nós vivemos dias, Senhor, de aflições. Nós vivemos um dia que esse mundo já está tão cheio de violência e malignidade. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Lembra-te, Senhor, de cada uma dessas pessoas que estão participando desse culto. Lembra com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Fala conosco através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar rapidamente alguns slides. Primeira coisa que eu quero lembrar, sabe o que é? É que o homem, ele esquece. Tudo porque ele se afastou de Deus. Nunca foi projeto de Deus que o homem pecasse e que o homem se afastasse de Deus. Todo o projeto da salvação é que para que você esteja perto de Deus, que você ande com Deus. Esse é o propósito da salvação, para você estar com Ele, do lado dEle. Jesus disse assim, eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. O homem que se afastou de Deus, o homem se esqueceu de Deus, gente. Tudo que a gente vê na maldade desse mundo, gente, é fruto do homem que se afasta de Deus. O homem quebrou suas alianças com Deus. E, em consequência disso, ele quebra a aliança com o seu próximo. Eu estava lendo hoje de manhã Malaquias, é um livro muito forte. Depois leia. É o último livro do Antigo Testamento. Mas Deus fala uma coisa séria, Ele diz assim para o povo, dizendo assim, você não cumpriu, você, eu tenho contra ti que você foi infiel com a mulher da tua mocidade. E Ele diz adiante, Ele diz assim, eu odeio o divórcio. Então, quebra de aliança, tudo isso é fruto do homem se afastando de Deus. Tudo. Egoísmo é fruto do homem longe de Deus. Infidelidade é fruto do homem longe de Deus. Toda a Bíblia nós vemos o homem quebrando as alianças com o Senhor. Você não vai ver Deus quebrando as suas alianças, não. Quem quebra é o homem. Deixa eu ler para vocês o texto de Jeremias. Não posso deixar de ler. Sabe por quê? Porque é forte. Prepara aí teu coração, olha só. Jeremias capítulo 2. Deus falando com seu povo. Eu vou ler alguns versículos, tá? Vou ler primeiro de 1 a 8. Depois vou ler de 11 a 13. Diz assim, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-te de ti. Ó, é Deus falando. E tome isso como uma coisa pessoal para a tua vida. Lembro-me de ti. Da tua afeição quando era jovem. Do teu amor quando noiva. E de como me seguiste no deserto. Olha a linguagem apaixonada de Deus com o seu povo, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Olha o prazer, a alegria de Deus de ver o seu povo andando com ele. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal sobre... Devorados faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, que injustiça os vossos pais acharam em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e tornando nulos eles mesmos. O que, que eu fiz? Deus está dizendo, o que foi que eu fiz para vocês me abandonarem e irem após ídolos? E sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, ele está dizendo, eu fiz tudo isso para vocês, vocês nem perguntaram, cadê o Senhor? Por uma terra que, de sequidão, a sombra da, de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, nem isso vocês perguntaram. Eu os introduzi numa terra fértil para que comesses do seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste e a minha herança fizestes abominação. Essa parte da Bíblia ninguém gosta de ouvir. Só querem ouvir palavras bonitas de promessas. E a coisa fica mais séria ainda, porque ele diz assim, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, um Deus horrível. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória, a glória do Senhor, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, até os céus se espantam, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Forte. Eu não posso falar de que Deus lembra sem lembrar que o homem esqueceu de Deus. Mas todo mundo quer ser lembrado. Muito bem. Próximo slide, deixa eu colocar aqui. Esse versículo é forte, viu, gente? Que o meu povo fez duas maldades. Marca na tua Bíblia aí. A mim me deixaram. Você pode estar aqui dentro desse culto, ouvindo na sua casa, onde você estiver, mas você está longe de Deus. Estar dentro da igreja não significa que você está perto de Deus. Levantar a sua oferta e entregar para o Senhor não significa que você está perto de Deus. Bater palma, cantar louvores, não significa que você está perto de Deus. Porque o teu coração é que Deus está interessado. Era o coração de Ana que Deus estava vendo. E Deus não rejeita um coração quebrantado, sofrido, cheio de aflição. Deus jamais vai virar as costas para uma alma sofrida, abandonada, se sentindo solitária. Jamais! O diabo zomba da nossa vida, mas Deus é cheio de compaixão. E esse esquecimento, eu vou passar rápido isso aqui, ó. Esse esquecimento é, a gente parece que nem percebe, eu até pensei assim num navio, né? Que o navio não faz uma curva assim, ó. Ele vai mudando a direção devagarzinho, né? É exatamente o que acontece quando a gente começa a se afastar de Deus. Ninguém se afasta de Deus e diz assim, a partir de amanhã estou afastado. O povo de Israel começou a parar de falar de Deus para os seus filhos. Olha, pais, fala da palavra para os teus filhos. Quando eu vejo um pai e uma mãe ensinando a palavra de Deus, eu digo isso para a glória de Deus. Os missionários, Alain e Francis, está vindo o sexto filho, né? Glória a Deus. Saúde nessa casa. Mas posso falar uma coisa que eu e o pastor Marcos ficamos admirados. Dentro do carro, cantando hinos, eles falam, parte deles já fala inglês, né? Cantando hinos históricos em inglês. e depois recitando versículos bíblicos. Crianças pequenas, de 5, 3, 4 anos, 7 anos. Olha, pais, cuidado que você pode ser um instrumento das trevas para que seu filho se afaste de Deus. As ofertas que eles tinham que trazer, os animais puros, eles começaram a trazer animais defeituosos e ofertar ao Senhor. E Deus se levanta e condena. Diz assim: vocês não têm vergonha, vocês me profanaram, porque vocês trazem animais defeituosos para consagrar a mim. Se perdeu em seus prazeres. Eu não quero nem mais ler esses textos, eu já quero voltar para Ana. Mas até os céus se escandalizaram. É uma vergonha que as pessoas se afastaram de Deus. Se você está ouvindo essa mensagem, você está afastado de Deus. Deus está te chamando de volta, querido. Se você está aqui nesse culto e está na sua luta, na sua aflição, deixa eu te dizer uma coisa. Deus lembra de você. Eles foram esquecendo dos pobres. E eu amo aquela passagem de Mateus 25, que Jesus, se referindo àqueles que vão chegar na presença dele, é forte, viu? Mateus 25, 41 a 43, pode ler o 25 todo. Mas vou ler só esse texto, Jesus falando para aqueles que estavam numa posição que não entrariam nos céus. Olha o que Jesus diz. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Aí Jesus usa essas palavras, para o fogo eterno que foi e está preparado para o diabo e seus anjos. E ele diz o porquê. Ele diz: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estava nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão, não me visitaste. É forte demais. Mas Deus não esquece. Pode falar para a pessoa que está perto de ti e diz assim: querido, Deus não esquece de você, nunca. Deus não tem lapso de memória. Deus não tem, olha, a gente esquece mesmo. Você já imagina, não sei, não vou nem pedir para levantar a mão para não passar vergonha, tá? Mas olha, a gente esquece. Você acredita que alguém pode vir para a igreja de carro, dirigindo, voltar de carona para casa, em casa descobriu que tinha deixado o carro aqui? Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que tem vários. A mente de Deus, querido, é infinita. Deus não esquece. Salmo 147:5 diz assim: grande é o nosso Senhor e grande em poder. O seu entendimento é infinito. 1 João 3:20 diz assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Ele sabe tudo a teu respeito, absolutamente tudo. Ele escolhe não lembrar. Porque o texto que diz, deixa eu ler esse texto para vocês, de Isaías 43:25. Eu, o Senhor falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus escolhe não lembrar. Ele escolhe não trazer a memória. É claro que ele sabe, é claro que ele não vai esquecer jamais o que você fez, mas ele escolhe não lembrar. Essa palavra no hebraico aí, zakar, se lembrar, E é o que várias passagens da Bíblia falam, que Deus lembrou. Para a gente é como se ele tivesse esquecido, né? Mas olha qual é o sentido da palavra. O sentido da palavra é bem mais profundo. É como se estivesse dizendo assim, eu pensando e trazendo a memória, ou tendo você na minha mente, eu vou agir em teu favor. Vou repetir. Porque quando a gente diz, a Ana está lá, Senhor, lembra-te de mim, não esquece de mim, lembra-te de mim, não esquece de mim. Deus está dizendo, eu penso em ti e eu vou agir na tua vida. Esse é o sentido desse Deus que lembra. Ele não esquece jamais. Agora, quando ele aparece com essa frase, lembra, ele está dizendo, eu tenho você na minha mente e eu vou agir na tua vida e você vai ver o que, que eu vou fazer. Jeremias 31, 34 diz assim, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus não faz como alguns casais que depois de algum tempo, né, se acertando, conta aquela história que aconteceu há 20 anos atrás. Deus não vai jogar na tua cara o teu pecado, porque pecado perdoado por Deus é pecado que Ele deixa de lembrar. Ele escolhe não trazer a sua memória ao teu pecado. Ana, gente, é uma pessoa frágil, como eu e você, sofrida. Eu quero, estou finalizando com três pontos que eu quero ressaltar sobre esse Deus que lembra. Esse Deus que lembra. Olha, tudo que Deus faz da sua lembrança é em cima das suas promessas. Não tem uma promessa de Deus que não será cumprida. Esquece isso. Porque ele não é homem que mente. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas tantas das promessas da Bíblia que nós não sabemos. Porque nós não lemos a Bíblia. A Bíblia é repleta de promessas. E Deus diz assim, ó, agindo eu, quem impedirá? Ele vai cumprir as suas promessas. E muitas vezes ele traz uma promessa pessoal. Vigília mesmo é um momento especial, né? Essa última vigília eu entreguei todas as profecias que Deus me deu. E tem palavras que vêm assim direta de Deus para ti. E ele cumpre. Se aconteceu, a profecia foi de Deus. Você não vai procurar, não, fazer a profecia acontecer. Se for de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Mas as promessas de Deus, ele zela para cumprir. Ana fazia parte de um plano divino. Aquela criança, Samuel, não é só fruto de uma mãe que chorou, chorou e chorou. Porque senão eu vou levantar e vou bater só palmas para Ana. Ana e Samuel são frutos do agir, da lembrança, da memória de Deus, de um projeto que ele tinha na eternidade com essa família. Samuel é um modelo, eu sou apaixonado por esse irmão, porque ele cresceu na presença de Deus. Essa mãe cumpre o voto, entrega ele no templo, visita todo ano, traz uma roupinha nova para ele. Esse menino ali na casa de Deus, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele se tornou um profeta incrível, um juiz incrível. Diz a Bíblia que quando Samuel chegava, o pessoal já dizia assim, lá vem palavra de Deus. E não tem umas pessoas assim? Que Deus usa, a pessoa chega assim, você diz, já Deus vai falar. projeto de Deus. Samuel não é o fruto de oração apenas, não. Samuel é a lembrança de Deus de cumprir os seus planos, seus propósitos e suas promessas. Nada pode frustrar os projetos de Deus, absolutamente nada. Se Jesus disse que ele vai voltar, pode se levantar quem for e dizer que isso não existe, porque eu sei que ele vai voltar. Porque se ele disse que ele vai voltar, ele vai cumprir. Então eu estou esperando a volta do meu Senhor. Quem é que está esperando a volta do Senhor? Ou essa hora era para você dar um glória a Deus. Aleluia! Você sabe que as conversas de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, é tudo em cima da promessa. A Bíblia é um livro cheio de promessas. A vinda do Messias, ela vem sendo contada em várias etapas dentro das Escrituras. Jesus não aparece do acaso. A vinda de João Batista é fruto de uma palavra profética. Tudo está relacionado, não tem nada desconectado na Bíblia. E tudo que Deus fez através de Jesus, e o que Ele faz através de Jesus, é para cumprir as suas promessas. Jesus disse assim: eu vou voltar para o Pai, sabe por quê? Porque eu tenho que ir. Nós temos que enviar o Espírito Santo. Lá em Joel, capítulo 2, fala da chegada do Espírito Santo. E aí você vê em João, capítulo 2. Que experiência incrível o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Aleluia. Outra coisa, as promessas de Deus com Ana e com Samuel, com essa família, com a tua vida. Quero que você pense na tua vida também, pensa na tua vida. Deus lembra em cima da sua misericórdia. Eu amo a proposta da misericórdia, porque a Bíblia é um livro de histórias cheias de misericórdia. Misericórdia é um ato divino de me livrar, ou de livrar o culpado da condenação. Eu, você. Misericórdia, que a gente já ouve tanto aqui nessa igreja, é você não receber o que você merece, que é a condenação. Deus não dá um filho para Ana porque ela merece. Deus dá um filho para Ana porque ele é misericordioso. Nesse mundo cheio de julgamento. Mais tarde, sabe o que, que vai acontecer? Ela vai todo ano adorar o Senhor e Eli, o sacerdote, dizia que Deus te dê mais filhos no lugar desse filho que você entregou para o Senhor. E quer saber da beleza? Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Glória a Deus por isso, não é? Ana é um exemplo lindo da misericórdia, de que Deus lembra de Ana. É lembrar em cima da misericórdia. Quero que você lembre de uma coisa: quando Deus lembra, significa, Ele está pensando em você, mas é para agir. Não é? Deus tem misericórdia de mim. Ai, eu sou um pobre, coitado, pecador. Não, Senhor, eu creio em Ti. Está lá Ana adorando ao Senhor, feliz adorando a Deus. E ela está crendo que esse Deus pode responder a sua oração. Para Deus não há nada impossível, nem mulher estéril, nem inferno se levantando, nem assaltante arrombando a tua casa. Nada para Deus é impossível. E para finalizar, Deus lembra em cima do seu amor. Olha, queridos, sem amor não dá. Oséias capítulo 11, versículo 4 diz assim: eu os conduzi com laços de bondade, nessa versão que eu estou lendo aqui, humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Que coisa linda, gente. Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele conhece a tua dor, Ele conhece teu sofrimento, Ele viu o coração de Ana, Ele está vendo o teu coração. Tem coisas que a gente nem tem coragem de dizer para ninguém. Poxa, eu quero te afirmar nessa noite que Deus jamais vai esquecer de ti. Quero encerrar lendo esse versículo de Isaías 49:15, que diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de ti. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos. Olha, queridos, eu sei que tem muita coisa. Eu sei que tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não tem explicação. Mas eu quero te afirmar pela palavra de Deus, que Deus se lembra de ti. Assim como Ele lembra de Ana, Ele lembra de ti. Você acha que todo esse tempo que você está clamando, chorando, pedindo, você acha que Deus esqueceu de ti? Você está muito enganado, você está muito enganada. Mas eu quero orar para Deus renovar no teu coração essa lembrança de que você precisa lembrar dEle, porque Ele jamais esquece de ti. Feche seus olhos. Enquanto nós vamos cantar, eu vou fazer o primeiro apelo. Feche seus olhos, por favor. Tem alguém aqui nessa noite que entrou aqui, não é um crente em Jesus, talvez seja a sua primeira vinda na igreja, Deus falou no teu coração e você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você quer fazer isso, levante sua mão onde você está, que eu quero orar pela tua vida, porque hoje é a noite da tua salvação. Tem alguém que está se entregando ao Senhor nessa noite? Deus te abençoe, querida. Quem mais? Quem mais está levantando a mão? Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Quem mais aí em cima? Tem algum jovem, algum adolescente que está se entregando a Jesus? Essa hora que você tem que estar orando para que as pessoas se convertam ao Senhor. Você que levantou sua mão, não tenha vergonha não. Eu quero dar um abraço em você aqui embaixo. Vem aqui, ó. Saia do seu lugar, eu quero orar pela tua vida. Você que levantou a sua mão, pode vir. Venha sem nenhuma vergonha, não tenha vergonha. Pode sair do seu lugar, pode vir para cá. No nome de Jesus, que a gente quer te abraçar, a gente quer amar você com o amor do Senhor. Que Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, querida. Quem mais? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. As esposas dos pastores também nos ajudem aqui, abraçando essas mulheres. Deus. Mais alguém está se entregando a Jesus? Hoje é a noite da tua salvação. O Senhor se lembra de ti. Ele se lembrou de ti naquela cruz. Por isso que Ele morreu naquela cruz. Aleluia. Eu quero fazer um segundo apelo. Enquanto nós cantamos, eu quero que você venha à frente para você Você que está sofrendo, você que está na luta, você que estava se sentindo esquecido, você que está com medo do que vai acontecer no teu amanhã, no teu futuro, você que está afastado de Deus, saia do seu lugar e venha se reconciliar com o Senhor e venha entregar todo esse sofrimento na mão do Senhor, porque o Senhor lembra de ti. Enquanto nós cantamos, pode começar a sair do seu lugar, porque eu sei que essa noite é um memorial que está sendo escrito diante de Deus. O Senhor lembra de ti. Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, você pode sair do seu lugar. Venha para cá.